O que é alergia e o que é intolerância alimentar?
Essa é uma dúvida frequente e é uma queixa que a gente recebe muito no consultório, né? Até porque ambas as coisas vêm aumentando em incidência. Cada vez mais a gente tem alérgicos e cada vez mais tem intolerantes. Então, a gente diferencia assim. A alergia é uma reação que depende do sistema imunológico. Depende ou de anticorpos ou de células de defesa que vão reconhecer aquele alimento como um estranho, um agressor, e vão se defender contra ele fazendo as reações. Então, a gente tem alergias de dois tipos que podem acontecer relacionadas aos alimentos. Mas a mais comum são as alergias que a gente chama tipo 1 ou alergias mediadas pelo anticorpo IgE, que são aquelas reações imediatas. Né? Então, a gente tem em criança muito frequente por leite, por ovo, né? Trigo e soja um pouco menos. E na criança maior e no adulto já começa a camarão, frutos do mar e peixe. E está crescendo cada vez mais amendoim, nozes, castanhas, essas nuts, né? Então, as reações imediatas normalmente acontecem em questão de poucos minutos depois da ingesta. E os sintomas são exuberantes. Então, podem ser sintomas desde gastrointestinais, com diarreia e vômito. Mas é muito frequente a urticária, o angedema, aquela reação de pele que fica logo vermelho, inchado, né? E até sintomas respiratórios, com dificuldade para respirar, com edema de glote, com asma, e tudo isso, então, logo imediato à ingestão do alimento. Então, aí até a gente pode ter reações graves, como anafilaxia, né? Que é reação com risco de vida.
Isso é alergia, né?
Isso é alergia.
Uhum.
Só que a gente tem alergias também que são não imediatas, não são mediadas pelo anticorpo IgE. A gente tem alergias tardias, celulares, onde dão mais dermatites, né? Então, a reação é mais tardia, assim, pode ser 2-3 dias depois da ingesta, vai sendo cumulativa conforme a pessoa repete e se manifesta ou com pele dermatite ou associa também sintomas gastrointestinais, como diarreia, com cólica, com distensão do abdômen, né? Então, essas são mediadas também por células de defesa, então são imunológicas, né? Então, esses dois tipos a gente tem visto.
Doutora, antes de a gente entrar na questão da intolerância, deixa eu só lhe perguntar sobre a questão, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que não tinham alergias a alguns alimentos e que no desenrolar da vida passaram a ter. Então, a dúvida é essa. A gente pode desenvolver alergia a alimentos que não tinha anteriormente?
Pode. Geralmente, as alergias alimentares, essas mais comuns do tipo 1, que a gente estuda mais, até tem mais recursos para investigar, elas começam na criança e no adulto jovem, mas pode começar em qualquer momento da vida. A possibilidade de começar mais tarde existe à medida que a gente vai se sensibilizando. Como o sistema imune é muito dinâmico, a gente está sempre com ele em modificação, em transformação, tentando se adaptar ao meio que a gente está, né? Em algum momento ele pode começar a parar essas reações e depois de um tempo desencadear os sintomas.
Entendi. Ok. A gente tem falado muito sobre intolerâncias, mais comuns são a questão do leite, a lactose, na verdade, né, doutora Cristina? Mas eu sei que algumas pessoas também têm outros tipos de intolerância. O que que vem nesse rol que se encaixa, melhor dizendo, num quadro de intolerância?
Intolerância são sintomas adversos em relação ao alimento que não envolvem, então, essa questão da imunidade, né? Então, no caso da intolerância à lactose, a gente tem problemas relacionados à enzima lactase. Então, tem pessoas que têm a deficiência dessa enzima congênita, o que é bem raro, mas a maioria das pessoas na nossa população, elas vão diminuindo a produção da lactase à medida que envelhecem. Então, lá por volta dos 50 anos, se a gente pegar a nossa população, a metade dos pacientes vão ter algum grau de intolerância à lactose, por causa dessa redução da enzima, é uma redução da produção.
Certo. E é só a lactose que as pessoas têm intolerância ou também têm intolerância a outros tipos de alimentos?
Não, a gente tem visto aumento de intolerância aos outros alimentos. A gente tem intolerância aos açúcares, né? Os óleos, motivos, sacarídeos. Então, tem pessoas que têm intolerância à frutose, né? O que tem aumentado também é a intolerância ao glúten, porque a gente tem uma diferença da doença celíaca, que é uma doença relacionada à ingesta do glúten, que é, de certa maneira, imunológica, mas é autoimune, é diferente da alergia. E a gente tem uma intolerância ao glúten não celíaca, que acomete uns 30% desses pacientes, né, que têm sintomas com glúten. Então, essa não tem danos, não tem alterações, e os sintomas, às vezes, não são só gastrointestinais. Os pacientes podem ter dor de cabeça, dor articular, cansaço, são sintomas menos específicos, né? Então, isso também a gente tem visto.
Entendi. Ao glúten, que é uma coisa também muito comum, a gente ouve falar, entra no rol das alergias.
Não, o glúten, a doença celíaca, é uma doença, é imunológica, mas é autoimune. Então, o mecanismo é diferente da alergia. Tem a produção de um alto anticorpo contra determinadas frações do glúten, né? Então, a fração da gliadina, a gente começa a produzir um anticorpo contra essa gliadina do glúten e chega um ponto que isso vai levando a lesão na mucosa intestinal com inflamação, e aí vem os sintomas.
Entendi. Então, são de coisas diferentes. Tem a alergia, tem a intolerância e a doença celíaca. Doutora Cristina, aproveitando sua expertise, saiu recentemente, acho que foi agora no início de julho, um estudo, se não me engano, ele é em inglês, mostrando o quanto vem aumentando a incidência de pessoas com alergia ao amendoim, quanto o amendoim, especificamente entre as sementes, está se tornando um fator alergênico. Daria para a senhora explicar um pouquinho, por gentileza, por que isso está acontecendo? Esse dado é um dado mundial, não sei se já tem repercussões no Brasil também.
Tem repercussões. A gente tem o amendoim é uma alergia importante na Europa, nos Estados Unidos, há muito tempo, como causa de reação anafilática, reação grave, né? E reações muito graves também, como urticária na pele apenas, né? Vem aumentando. A gente sabe que isso vem em decorrência das modificações de dieta, alimentos transgênicos, alimentos que são adicionados agrotóxicos, poluição ambiental, todas essas modificações de ambiente estão fazendo com que nosso sistema imune lance um sinal de alerta, ó, esses alimentos aqui. Então, mesmo alimentos naturais, como amendoim, né, tem aumentado a incidência de alergia, né? Não é porque o amendoim seja transgênico ou seja adicionado agrotóxico, mas em função do resto, o sistema imune acaba detectando algumas coisas como hostis e reagindo mais. E a gente tem visto casos no Brasil, está aumentando, a gente vê crianças e vê adultos, não só amendoim, mas as nozes em geral, nozes, castanhas, então toda essa vibe de alimentação mais saudável que a gente inclui as leguminosas, né, pode, para alguns pacientes, ser um gatilho da alergia, né.
Olha só, que coisa interessante. Doutora, a gente explicou... Pode concluir.
Umas coisas interessantes que a gente tem visto também, por exemplo, até já foi muito comentado, até em congresso das leis de alergia, que tem se aumentado a alergia à mandioca. Mandioca é uma coisa que é raiz, é natural, né? Os indígenas na Amazônia consumiam desde antes da gente chegar aqui, né? E tem aumentado a alergia. Mas, sabe, em questão da gente usar o látex, que é uma proteína muito semelhante da mandioca, como se usa o látex nas luvas, nos materiais que a gente usa com ele, né? O látex é bastante alergênico, então foi aumentando junto a incidência do aumento da alergia ao látex, foi aumentando a da mandioca também. Então a gente tem visto essas coisas acontecendo, esse fenômeno, né? Então mesmo coisas naturais estão causando reações sérias para alguns pacientes.
É quase uma ironia, né? Doutora Cristina, a gente explicou aqui a questão conceitual, né? Tentou entender as diferenças entre uma coisa e outra, mas agora, se possível, a gente queria ouvir algumas dicas, então, do que fazer para evitar quem tem alergia ou intolerância ou tem a doença celíaca. É só excluir os alimentos, não existe nenhuma outra alternativa. O que a gente precisa fazer para viver num mundo que tem todos esses ingredientes por aí, em receitas, ou próximo daquilo que a gente vai consumir nas padarias, né, nos mercados e assim por diante?
Eu acho que de bom senso a gente deve sempre preferir uma alimentação saudável, uma alimentação mais caseira, feita em casa, evitar os industrializados em geral, né, dentro do possível, consumir todos os tipos de alimentos, se conseguir evitar os agrotóxicos, né. Na questão do bebezinho pequeno, o aleitamento materno é importante na prevenção da alergia alimentar, né, na manutenção da tolerância, né, do bebê aos alimentos. E a gente cuida bastante da flora intestinal, porque assim, o que que acontece? A gente usa um antibiótico, por exemplo, e aí acaba alterando toda a nossa flora intestinal, que regula essa parte de tolerância e intolerância alimentar. E acaba promovendo o crescimento de bactérias que são bem nocivas, que acabam levando à fermentação dos alimentos, dos açúcares, e depois do antibiótico muita gente fica intolerante. E muita gente depois do antibiótico passa a ter diarreia e precisa fazer dieta do leite e de outros alimentos que fermentam. Então a gente cuidar dessa questão de uso de medicação também sem necessidade, cuidar da flora intestinal, usar probióticos que são bem benéficos para a nossa saúde, né, em geral. Então são coisas que podem ajudar.
Entendi. Entre os probióticos, que virou também uma febre, né? Muita gente utilizando. A senhora indica algum, por exemplo? A gente sabe que alguns iogurtes que são naturais, eles são probióticos. Tem o tal do kombucha, tem o tofu, tem vários alimentos que são, que fazem bem. Teria alguns que a gente pudesse, de repente, do senso comum, ir inserindo na nossa alimentação para nos proteger e preservar a nossa flora intestinal?
Sim, eles são bem bons. O kefir, né? Tem o kefir de leite, de água, os dois são benéficos. O kombucha também é interessante e fácil de obter. Esses a nível comercial, a gente tem ainda aquela marca do Yakult, é o que tem maior quantidade de probióticos benéficos, e é até um leite fermentado que tem pouca adição de conservante e corante e aromatizante, então até menos ruim do que os demais iogurtes industrializados, né? E tem aqueles, as formulações comerciais que a gente tem, tanto para manipular em farmácia de manipulação, né? Como a gente tem várias marcas comerciais de probióticos, que aí a gente tem uma concentração maior, realmente, de cada cepa de bactéria.
Por isso, eu agradeço muito a sua presença hoje, mesmo num dia de férias, e um forte abraço, viu?
Um abraço, agradeço o convite, um bom dia para todos.